Direto ao assunto.
Elas chefiam famílias, empresas e países. Elas aprendem, ensinam e pesquisam. Elas geram vidas, conhecimento e soluções. Elas trabalham, cuidam e inovam. E por serem tantas e tão diversas, jamais caberiam apenas em uma data. Por isso, neste mês de março, o programa Direto ao Assunto da Rádio Alemes inicia uma série de entrevistas em homenagem a todas as mulheres que compõem o Legislativo Estadual. Para abrir essa rodada de entrevistas, nós vamos direto ao assunto com a deputada Mara Caseiro, do PSDB. Deputada, seja bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Alemes. É um prazer falar com a senhora.
Prazer é nosso, eu quero cumprimentar a todos que nos ouvem pela Rádio da Assembleia. E é um prazer estar aqui com você, principalmente com um tema tão importante, relevante e que para nós é de uma preciosidade, que é a participação da mulher na política, ocupando os espaços públicos, é o empoderamento da mulher aí no século XXI, pelo que nós tanto prezamos, trabalhamos, para que as nossas mulheres tenham vez e tenham voz.
Deputada, não tem como falar, iniciar esse nosso bate-papo sem falar um pouquinho da sua trajetória política. A senhora que já foi do Poder Executivo como prefeita lá de Eldorado, a senhora aqui no Legislativo também por várias legislaturas e agora recentemente no pleito de 2022 a deputada estadual mais bem votada. E não simplesmente a deputada mais bem votada, mas uma deputada mulher que traz essa coisa para a história de Mato Grosso do Sul, mudando a nossa história, não só espaços que antes eram ocupados por homens, mas mostrando que as mulheres também tem vez. Quais são os grandes desafios, deputada, principalmente enfrentado pelas mulheres no Legislativo?
Olha, eu não tenho dúvida que ainda há muito preconceito. Eu que já fui vereadora lá no ano de 96, né, me elegi vereadora lá em Eldorado, depois prefeita por 2 mandatos, estou aí no meu 4º mandato de deputada estadual. É claro que a gente avançou e muito, né, nós avançamos, nós conseguimos construir uma história que buscamos a igualdade, mas ainda vamos levar ainda muitos anos, né, para atingir essa tão esperada e tão buscada igualdade. Então, aqui na Assembleia Legislativa, o nosso trabalho, claro, não tenha dúvida que, em primeiro lugar, é sempre em defesa dos direitos de nossas mulheres. Trabalhamos muito o combate da violência contra as mulheres, também o combate da violência contra as nossas crianças, que tem sido um embate, uma preocupação muito grande do nosso mandato aqui nessa Assembleia. Mas eu falo que, dentre as nossas lutas, a gente tem um mandato muito eclético, de atender as demandas que nos chegam e buscar soluções para todas as demandas, né? Mas é claro, eu como dentista que sou, a gente trabalha muito a questão da saúde, que ainda é um problema que infelizmente as nossas famílias enfrentam na hora de buscar o atendimento público, principalmente. Isso é algo que nós temos que travar, né? Uma grande luta e um debate para que a gente possa ter uma saúde mais justa, mais inclusiva, mais ágil. Então isso tem sido o nosso trabalho, inclusive com o mote da realização, da regionalização da saúde em nosso estado. Entendo que nós já avançamos nesse aspecto, mas ainda temos muito a fazer para termos uma saúde digna e que chegue a todo o sul mato-grossense. Mas trabalhamos na questão da educação, pela importância e pela relevância do tema. Nós sabemos que hoje a educação é a transformação de uma sociedade. Trabalhamos a questão do produtor rural, da agricultura, dos nossos assentamentos, da nossa cultura, enfim. Mas é claro que a gente estará sempre muito focado na busca, né, para acabar mesmo de uma vez com essa violência que infelizmente ataca as nossas mulheres. Temos aí mulheres que estão perdendo a sua vida simplesmente por ser mulher, e eu falo que esse é um enfoque que a gente tem que trazer, que começa lá na base, na educação, é cultural. Eu acho que a questão da possessão do homem, achar que ele é o dono da mulher e muitas vezes não permitir a ela a decisão de um relacionamento ou uma tomada de decisão de em busca de um bom emprego. Enfim, eu acho que isso é muito cultural e nós temos que trabalhar a educação. Então, não vou deixar de buscar elementos, instrumentos, como já apresentei vários projetos nesse sentido, para combater a violência contra as nossas mulheres e hoje também, principalmente contra as nossas crianças. A gente está vivendo um momento que para nós é muito caro e é de uma tristeza muito grande. A gente vê hoje crianças perdendo a sua vida para os pais. Ou seja, os próprios pais tendo a crueldade de não cuidar, de não proteger. Quer casa. E os pais são os primeiros a proteger essa criança, né? Então, assim, é algo que a gente também tem que trabalhar, instrumentos, políticas públicas realmente que venham no combate a esse tipo de violência contra as nossas crianças.
A senhora acredita, deputada, por exemplo, agora nós temos muito forte, né, essa questão da cota dos 30% das mulheres para ocupar ali a vaga no legislativo, as candidaturas. Como que a senhora avalia esse embate que está pela sociedade, que agora a gente está vendo a cobrança realmente para que mulheres ocupem esse espaço, principalmente que a mulher tem essa acessibilidade, ela é mãe, ela é esposa, ela acompanha o dia a dia ali no lar, vê todas as dificuldades. Como a senhora vê essa bandeira sendo defendida agora? Porque enquanto às vezes não há uma pena para isso, as coisas acabam sendo esquecidas. Agora a gente está vendo a legislação ser cumprida. Como a senhora avalia?
De uma importância enorme, né, na nossa lei. Imagine você ter uma lei para não ser cumprida. E vejo que isso é um incentivo para que as nossas mulheres participem mais do processo político, né, eleitoral no nosso estado e no Brasil. Nós sempre defendemos para que tenha uma lei que tenha obrigatoriedade não somente na Constituição, nas candidaturas, mas sim nos assentos das casas legislativas, para que se realmente faça cumprir a igualdade que tanto almejamos. Se nós temos hoje um eleitorado de 53% feminino, de mulheres, como é que uma Assembleia Legislativa, uma Casa Legislativa, com uma representatividade de 12%, de 10%, possa representar realmente uma sociedade brasileira? Então, eu entendo que é muito importante esse olhar. Claro, a situação que hoje a gente está vendo, o ambiente que se tornou, que se fez após o período eleitoral, nós temos aí casos de deputados, inclusive, perdendo o mandato, chance de perder o mandato, por não ter cumprido a cota de feminina, isso é representativo. Eu acho só que o momento é ruim, né? Mas isso vai ter que servir de lição, para que os partidos realmente cumpram a lei e façam cumprir a lei. Isso não é só um pedaço de papel, né? Mas sim uma obrigação de se fazer. Se isso acontece, é exatamente para a gente tratar os desiguais com desigualdade para poder promover a igualdade, né? A lei existe para isso, né? E hoje, realmente, você me disser, mas mesmo com essa lei dos 30% da obrigatoriedade, ainda temos poucas mulheres. Claro, porque a gente, imagina, fazem 91 anos que a gente teve o direito ao voto. Então, a gente está num processo evolutivo. É a evolução de uma sociedade, é uma evolução das próprias mulheres, de se entender parte na política brasileira, de tomar decisões. Agora, é preciso sim que, além de se ter uma lei, que essa lei seja cumprida. Isso ficou muito claro nessa última eleição, onde infelizmente alguns deputados serão punidos, talvez não por culpa deles, mas do próprio partido, mas a lei está aí e ela tem que ser cumprida.
Deputada, quais são ainda os principais obstáculos, barreiras que as mulheres ainda encontram, principalmente no meio político?
Olha, eu não tenho dúvida que no momento em que se vai constituir as chapas de candidaturas, oferecem pra gente o mundo. Mas quando a gente se torna candidata, não é assim que muitas vezes acontece. A desigualdade em estrutura, a desigualdade nos espaços, inclusive no partido. Eu vivi muito isso. Hoje eu falo que, graças a Deus, a gente conquistou um espaço. Só que assim, as nossas mulheres ainda sofrem muito com essas diferenças, com esses preconceitos, até mesmo dentro do partido. De espaço mesmo. E de estrutura, porque a gente sabe que muitas vezes são privilegiados homens e nós, mulheres, acabamos ficando escanteadas, isoladas. E nesse sentido é que a gente precisa abrir os olhos também dos nossos políticos, né, dos homens, enfim, para ter esse olhar de igualdade e da importância da mulher dentro do processo político. A sensibilidade, o olhar como mãe, isso agrega muito e traz um ambiente muito favorável para a política, né? Nós temos um olhar diferente, nós temos uma percepção diferente dos problemas que atacam a nossa comunidade, principalmente por sermos mãe, principalmente por termos uma sensibilidade que é nossa, é muito nossa. Eu falo assim, quando a gente vai expor, por exemplo, a questão da violência contra as mulheres. É muito mais difícil para o homem entender isso, até mesmo no modo de falar. Eu falo que muitas palavras que nos agridem, para o homem é coisa mais simples, para nós não, para nós foi uma agressão, aquilo doeu, aquilo sangrou. E eles ainda, muitas vezes, quando eu falo, não precisa falar desse jeito, mas por quê? Não, porque para nós é uma agressão. Talvez para você não, mas para nós é uma agressão. Então, eu assim, essa sensibilidade, esse olhar, é muito importante nesse ambiente da política, para que a gente possa ter políticas públicas que tragam a justiça social, que tenha essa percepção, para que a gente possa fazer um Estado mais justo, mais humano e de igualdade.
Deputada, nós viemos de alguns mandatos aqui na Assembleia Legislativa que não tinha mulheres. E a senhora, recentemente, na outra legislatura, veio, ocupou uma cadeira no Legislativo. Agora nós temos duas mulheres e a senhora vem derrubando barreiras. Está plantando uma semente para que novas mulheres aceitem esse desafio de ocupar uma cadeira no Legislativo. Agora, recentemente, a senhora é presidente da Escola do Legislativo, preside uma importante pasta aqui na Assembleia e também a presidência da CCJ, a comissão mais importante da Casa, e a senhora é a segunda mulher presidente dessa comissão. O que significa isso? O que representa?
Olha, eu falo assim, são desafios vencidos, são conquistas que a gente, no decorrer do ano, com muita humildade, com muito trabalho, trabalhamos muito para chegarmos até aqui. Muitas vezes eu falo que a gente sempre tem que ver lá na frente. E agora há pouco eu brincava aqui com vocês e falava que eu achei que era brincadeira da Celina Jalade quando eu a encontrei. Ela estava no Tribunal de Contas, era conselheira já, e ela estava adentrando a Assembleia e eu estava saindo e a encontrei, dei um abraço nela. Falei, nossa, que legal, vejo você com um semblante tão bom, disse para ela, né? Ela disse, olha, Maria, é que essa casa é muita responsabilidade, né? E lá, como conselheira, claro que também é, mas em diferentes potenciais. E ela olhou para mim e disse assim, e você, ó, você vai ficar aqui no meu lugar, aqui nesta casa, viu? Então, olha a sua, né? Olha a sua missão. E eu achei que ela estava brincando, né? Porque realmente a gente sabe de todo o trabalho que a Celina teve, de tudo que ela representa para nós mulheres na política do estado de Mato Grosso do Sul, assim como Marisa Serrano, assim como Marilu, que por aqui passou, Simone Tebet, enfim, nomes aí da política que nos orgulha. E fico feliz de hoje estar ocupando a presidência da CCJ, da comissão muito importante nesta casa, todas são importantes, mas é na CCJ, né, que passa todos os projetos do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, enfim, é de todos os poderes, passa pela CCJ. É ali que realmente é o primeiro momento onde você vai ver a constituição daquele projeto, a redação, enfim, é o coração, né, ali das comissões, para depois ser mandada para as outras comissões de mérito. Então, assim, é um prazer imenso, sei que é muita responsabilidade, é mais trabalho que a gente vai ter que ainda estudar ainda mais, buscar o conhecimento, ter aí um trabalho em parceria com todos os membros e todos os deputados da casa, e espero cumprir com essa missão, que inclusive me foi dado pela Celina Jalade quando ela me fala que eu estaria ocupando aqui uma missão que ela cumpriu e que eu pudesse dar continuidade.
Isso marca, né, o dia 8 de março, Dia das Mulheres. É um presente aí para Mato Grosso do Sul receber uma mulher, ter uma mulher à frente da CCJ, né? É uma comemoração, na verdade. Mostra a importância do papel da mulher no legislativo e a senhora está podendo aí, como a senhora disse, como já foi dada a missão pela Celina Jalade, vencer barreiras.
Vencendo barreiras. É mais uma conquista e falo que isso representa não só para a deputada Mara, mas para todas as mulheres sul-mato-grossenses. Assim foi também quando eu fui a deputada mais votada do estado. Isso não é assim uma simples conquista da Mara, mas de todas as mulheres do Mato Grosso do Sul que se sentem representadas, né? A Mara, a Lia Nogueira agora, que também foi uma grande conquista, nós temos mais uma mulher, nós queremos mais mulheres. Claro que duas mulheres aí no meio de 24 deputados é muito pouco, né? Nós precisamos de mais mulheres, mas nós queremos estimular mais mulheres a entrarem na política, a se colocarem candidata, a não se curvar diante das barreiras, porque todos nós temos. Quem não enfrenta desafios? Não só na política, no seu dia a dia. Nós somos esposa, mãe, profissional, dona de casa. A gente muitas vezes aí tem um turno triplo de trabalho, mas a gente com muita garra, muita força, muita fé, a gente consegue vencendo esses obstáculos e aprendendo. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. E o que eu tenho para dizer para as mulheres no dia 8 de março? A gente tem que continuar lutando. A gente tem que continuar acreditando num sonho. E com certeza, dentro de todo esse trabalho, de todas essas conquistas, a gente ir fazendo aos poucos realmente a transformação de uma sociedade numa sociedade mais justa, numa sociedade mais humana, onde a gente possa ver os nossos filhos, os filhos de Mato Grosso do Sul, os filhos de toda a nação brasileira tendo os mesmos direitos de ir para uma boa escola, de ter uma boa faculdade, de ter uma saúde digna. de poder enfrentar os seus desafios com mais igualdades, né, de direitos. É isso. Eu acho que nós, mulheres, temos um grande papel na sociedade de transformação e, acima de qualquer coisa, de levar o amor, né, acima de todas essas dificuldades que a gente encontra. A gente hoje, uma coisa que a gente nos dá muita tristeza, nos causa muita tristeza, é a gente ver a deteriorização hoje do ser humano. Né? Parece que o ser humano está perdendo o amor pelo próximo. E isso é algo que dói muito na alma da gente. Então a gente tem que levar acima de qualquer coisa. É o amor e o respeito a todas as diferenças e a todo ser humano.
Para encerrarmos nosso bate-papo, deputada, os microfones aqui da Rádio Alemes estão abertos aí para a senhora deixar um abraço da senhora para a população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e principalmente aí destacar as suas perspectivas e os seus desejos para esse biênio que vai estar aí à frente da CCJ, à frente aqui da nossa escola do Legislativo, e deixar a sua mensagem.
Primeiro que a gente possa olhar para frente. A gente tem hoje um Estado muito bem constituído, tivemos grandes avanços, né, nesses 8 anos aí do nosso governador Reinaldo Zambujo, nós acompanhamos a par e passo e queremos continuar avançando, poder transformar em sonhos em realidade da nossa comunidade, né, buscando, eu não tenho dúvida, trazer oportunidade para as pessoas, oportunidade de emprego, de uma boa faculdade, a oportunidade de uma saúde, como já falei, digna, oportunidade das pessoas poder sonhar, acreditar nos seus sonhos e de poder realizar. E eu quero estar aqui, continuar trabalhando, atendendo as pessoas e, dentro das nossas possibilidades, construir um Estado cada dia melhor e mais desenvolvido.
E esse foi o nosso programa Direto ao Assunto especial do Mês da Mulher, que também vai ficar disponível no site da Alemes, al.ms.gov.br.
Direto ao Assunto.